Rádio Vidigueira, 90 FM. Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama, os dois comentadores habituais neste nosso programa de segunda-feira à tarde, que já estão aqui em estúdio. Boa tarde, meus senhores. Cá estamos para mais uma hora de comentários e, como não podia deixar de ser, vamos iniciar pela Ucrânia. Samuel, tem a palavra.
Nós tivemos agora aqui algumas situações, e por isso é que voltamos aqui à Ucrânia. Tínhamos só feito na semana passada, tínhamos tido algumas semanas que não tínhamos falado do assunto, mas há aqui alguns desenvolvimentos, nomeadamente esta... Eu estou aqui a parar, estou mesmo a fazer um compasso de espera, porque não sei se lhe dizer fuga, pseudo-fuga, da cidade de Kherson, por parte dos soldados russos. Isto porquê? Porque à primeira vista... Pronto, estamos perante uma derrota humilhante para a Rússia, portanto, isto à primeira vista. Mas eu acho que em todo o caso é sempre uma derrota, mas será que é mesmo assim? Será que não existem aqui duas situações que nós também temos que reponderar, que é, ou que ponderar neste caso, que é um recuo para depois voltar novamente a fazer aqui um novo ataque, mais generalizado, ou que se calhar é aquela que eu estou um pouco mais inclinado, ou será que já começaram algumas negociações ali por trás dos bastidores? Eu nem diria ainda nos bastidores, por trás dos bastidores que levaram a esta retirada, e que no fundo temos aqui algumas situações que nos vão preparando, ou que vão preparando a opinião pública, quer da Rússia, quer da Ucrânia, para alguma eventual conclusão deste conflito. Portanto, são duas questões, porque à primeira vista, sim, objetivamente nós temos uma retirada e uma fuga da Rússia de Kherson, da cidade de Kherson, e é importante a todos os níveis. No entanto, parece-me que, eu já tinha dito na semana passada, há aqui qualquer coisa, um discurso que eu ainda não consegui perceber muito bem, mas que tinha dito aqui, claramente isso na semana passada, que há aqui situações novas. Eu acho que nós vamos ainda ter que esperar mais algum tempo para perceber como é que vai ser os próximos dias e as próximas semanas, para perceber se de facto nós estamos perante realmente uma fuga ou uma encenação de uma fuga e uma ocupação do território, e uma reocupação, porque aquilo é território ucraniano, por parte da Ucrânia, e se de facto há aqui por trás dos bastidores, ainda vou dizendo por trás dos bastidores, porque ainda será lá longo haver aqui alguma outra conclusão para este conflito, mas há aqui alguns detalhes que me fazem pensar que eventualmente podemos estar perante uma situação diferente daquela que à primeira vista imaginamos.
Uhum. Luís, e qual é a sua opinião?
Eu concordo contigo. Há qualquer coisa de estranho nesta retirada. Nós vemos pelas imagens, pelo menos na televisão passaram algumas imagens de soldados a caminhar como que desgovernados, como que sem sentido, sem uma lógica ou um sentido de retirada. Isto do ponto de vista militar, há qualquer coisa de estranho a passar-se aqui. Entregar uma das principais conquistas ao inimigo desta forma é estranhíssimo. É estranhíssimo, e a Rússia, com o poderio que tem, estado a mostrar noutras zonas, é estranho.
Mas eu discordo de ti, poderio que afinal não é assim tão grande quanto
sim,
isso.
Sim, mas é muito destrutivo, que... não lhe tem permitido ganhar grande área territorial, mas tem-lhe permitido sobretudo destruir... Uhum. infraestruturas, matar civis, destruir habitações, deixar as cidades completamente
partidas. Houve aqui também uma afirmação do Sr. Kuleba, que ele disse que todas as guerras, nós já sabemos disso, uhum, acabam com negociações, e portanto isso é o que faz o terminar da guerra, mas que ainda estamos longe. Mas quer dizer, ele já vem aqui dizer todas que terminam com negociação, mas ainda estamos longe, mas não diz taxativamente, como dizia há uns tempos atrás, não há aqui, ou não se perspectiva, ou não se vai perspectivar algum tipo de negociação. Portanto, eu não sei, nós temos ali agora uma fronteira praticamente natural de um lado da Ucrânia com o rio de Dnepr, não é? A Rússia também pouco ganhará, tem praticamente aquilo que tinha, portanto não há aqui uma mexida de território.
Muito importante, aquela barragem tem um impacto brutal na Crimeia.
Certo. Repara, o abastecimento de água, principalmente.
Embora eles já tenham bombardeado a barragem, a barragem continua em pé, digamos assim.
É que se este raciocínio que eu aqui pus, e admito que esteja completamente falhado, porque nós não temos dados, nem nós, nem ninguém, eventualmente, exceto um daqueles que são os protagonistas de tudo isto. Se de facto for uma fuga, e uma fuga sem este pressupostos, sim, é de facto uma derrota humilhante para a Rússia. Portanto, aí estamos perante uma derrota humilhante. Agora, se fizer parte de alguma encenação no sentido de mais tarde ou mais cedo termos aqui situações de concluir, de pôr termo ao conflito, a situação é completamente diferente.
Eu acho que só pode ser uma encenação. Repare que eles fizeram um referendo, não há assim tanto tempo quanto isso, a maioria da população, para eles, segundo os resultados deles, a maioria da população pretendia permanecer sobre a alçada.
Sim, mas isso estamos a brincar com isso, porque sabemos perfeitamente que aquilo não corresponde à realidade.
Mas eu não quero acreditar que os russos fizessem um referendo e agora abdicassem daquele território todo. Não quero acreditar, não tem a mínima lógica.
A única coisa que me faz aqui pensar é que estavam ainda lá cerca de 30 mil soldados, que não é coisa pouca, 30 mil soldados não é coisa pouca, e portanto retiraram sem haver aqui sequer uma tentativa de segurar.
Embora uma boa porcentagem deles estivessem em risco de ficarem isolados,
claro,
de ficar cercados,
e podiam ser massacrados.
Mas poupam ali a vida de muita gente e recursos humanos que lhe vão se vir a sair úteis. Mas repara, segundo as informações que existem, eles estão a construir duas linhas de resistência do lado sul de Dnieper. E não tem sentido construir duas linhas de resistência, entrincheirarem-se do lado sul do rio e abdicarem daquela cidade que, grosso modo, era a cidade mais importante que eles tinham conquistado na Ucrânia.
Eu acho que as próximas semanas vão nos dar esta resposta, se de facto houve aqui algum, ou se por trás dos bastidores já existe aqui alguma situação, porque já se fala de alguns contactos Estados Unidos com a Rússia, ou então se é mesmo uma derrota humilhante por parte da Rússia.
Sim, se é uma situação de engodo para apanhar os ucranianos em contrapé, numa situação
também
qualquer.
Pode ser.
Os ucranianos podem ter a tendência para desviar a sua força para a zona de Zaporizhia, para resolver o conflito em Zaporizhia, porque eles precisam muito daquela central, e não sei, isto é tudo muito estranho.
Sim, mas de qualquer das formas nós vamos ter aqui algum intervalo, entre aspas, não é? A Rússia vai se reforçar com os soldados que foi entretanto mobilizados, mas a Ucrânia também vai, porque tem muita gente no estrangeiro a receber formação, claro, e portanto vem preparado para o conflito.
Sabes, e depois por outro lado há aqui duas questões que nós não sabemos que impacto é que vão ter na guerra, que é aquela questão dos drones iranianos, que não eram iranianos, mas afinal até são, e há a questão do papel da China no conflito, que a China não se quer envolver no conflito e quer isto resolvido quanto antes, para mim, não é? Em termos de geopolíticos, há aqui dois interesses no meio de tudo isto. E eu quero acreditar, como tu dizias, que há qualquer coisa a correr debaixo do pano. Não sei onde, nem com quem, mas que acredito que existam negociações algures.
Uhum. Pronto, era só porque eu achei um pouco... derrota é sempre para a Rússia, a retirada é sempre uma derrota porque não conseguiu os objetivos que se pretendia e, portanto, teve, mesmo que seja mesmo que tenha que ir para a negociação, teve que ir para a negociação independentemente do que seja, portanto, há aqui uma retirada e isso é sempre uma derrota. Agora, pode ter outras leituras que não apenas e só uma leitura à primeira vista. E era só isto que eu queria aqui trazer relativamente àquilo que se passa na Ucrânia.
E depois o que é que diz aquela questão, aquele atentado na Turquia que o Erdogan aponta para terrorismo? É provável, não é? Os turcos têm problemas complicados de resolver com no norte. O que é que se poderá ter passado?
Não,
ali,
não é por existir este conflito na Ucrânia que o terrorismo deixou de existir.
Exatamente.
Atentado mais, se calhar, em alguma latência. No entanto, claro, nós, obviamente, que infelizmente vamos ter alguns atentados mais, quer na Europa, quer na Turquia, que é onde já é normal a existência de atentados, quer noutros locais do globo, como também a África, onde também já... normalmente também vão existindo alguns atentados de natureza terrorista. Portanto, não é por existir este conflito que nós vamos deixar de ter, infelizmente, esses conflitos. É só uma questão de tempo e provavelmente de uma reorganização ou outras situações, porque normalmente nós... isto tudo obviamente vai ter a ver com questões islâmicas, não é? E, portanto, claro, o Estado Islâmico não deixou de existir só porque, entretanto, foi mais ou menos espoliado das terras da Síria, não é?
Claro, e as questões étnicas voltam ao de cima.
E não só, e religiosas. E a lei da Sharia.
Claro.
Infelizmente, enquanto se dá destaque à guerra Rússia-Ucrânia, outras estão esquecidas.
Um pouco.
Portanto, mais uma vez aqui o meu grito de revolta em relação a esta situação. Da Ucrânia, querem dar um saltinho até ao Egito?
Pensei que
para a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas.
Sim, podemos ir à COP. Bem, a COP desenrola-se num país com características...
Já lá vão 27.
27, não é? 27, com características particulares. Normalmente, em todas as COP tem havido movimentações e manifestações e indignações e tudo isso. E nesta vai ser complicado isso acontecer, não é? Porque o Sr. Sisi fez questão de deixar claro que não vai tolerar manifestações ou movimentações na zona de Sharm el-Sheikh. Também é uma boa zona para se fazer uma conferência, não é?
Então não,
Sharm
el-Sheikh.
Exatamente.
Provavelmente a melhor zona turística do Egito.
Exatamente. Portanto, para pensar o clima, nada melhor que uma estância turística de primeira linha, acho que sim.
Não, nós desde 85 que as COPs começaram a existir, são conferências sobre o clima, começou-se a perceber que de facto nós temos um aquecimento global, acho que isso já é indesmentível. Agora, e alterações climáticas, toda a gente percebe isso, não é? A realidade está aí para mostrar, ou tem vindo a mostrar tudo isso. Por norma, o que acontece é que nós sofremos e depois, passados uns tempos, esquecemos que, de facto, até vir uma nova vaga de climática que nos afeta novamente. Eu acho que a grande novidade desta COP27 é o regresso dos Estados Unidos aos objetivos do Acordo de Paris, portanto, que Trump tinha repudiado e tinha retirado os Estados Unidos deste acordo. Depois, também, uma coisa é certa, pouco se pode fazer sem a Índia e sem a China, não é? A China, eles estão presentes, mas estão presentes de uma forma, não, se calhar não tão...
Não estão empenhadas
quanto isso, e basta dizer que a China é o maior poluidor mundial, os Estados Unidos o segundo, a União Europeia o oitavo, e portanto sem estes, e a Índia andará por aqui à volta, eventualmente o terceiro ou o quarto, porque de facto são grandes países e também grandes poluidores, e principalmente a Índia, nos últimos tempos com grande desenvolvimento. A China mais ou menos estabilizou a parte industrializada, mas a Índia agora numa pujança de desenvolvimento a esse nível, e onde nós onde todos nós sabemos que o mais importante para eles é de facto o crescer do que propriamente as regras ambientais, sejam elas quais forem. Estamos a falar da parte climática, mas existem outras, desde a quebra de habitats até à poluição hídrica e por aí vai. Portanto, são coisas que pouco lhes diz respeito, e basta nós vermos algumas informações que aparecem, por exemplo, da Índia, na capital da Índia, em que são mais os dias que eles têm smoke, portanto, completamente tudo cheio de fumo, do que aqueles que não têm. Pronto, acho que, sinceramente, a grande novidade é esta. Relativamente a nós, portugueses, estaria estabelecido que a Europa se comprometeria a uma neutralidade carbónica em 2050. António Costa quer fazer a coisa mais rápida e, portanto, diz que vamos antecipar 5 anos e que em 2045, está aí praticamente à porta, estamos em 2022.
Um otimista.
Vamos ter essa transição energética e, portanto, vamos entretanto fazer a transição energética para essa neutralidade carbónica.
Vamos ver a que custo. A questão, a COP27 tinha como grande zona de debate a questão das compensações e danos, que é um assunto que já vinha da COP26 de Glasgow, ou seja, compensar os países menos desenvolvidos e que estão neste momento a ser fortemente atingidos pelas alterações climáticas, isto maiormente os países africanos e alguns países mesmo asiáticos.
E alguns destes países africanos, como todos nós sabemos, a generalidade deles, nem sequer são responsáveis pela poluição.
Portanto, não tem desenvolvimento industrial notável. E aquilo que estava em Glasgow, aquilo que estava sobre a mesa, era criar um fundo de 100 mil milhões de dólares para compensar os países em vias de desenvolvimento relativamente às alterações climáticas. Não houve acordo relativamente a isto, e esta, para mim, será a grande questão que poderá sair daqui: como é que isso se vai resolver e como se fará esse tipo de apoios e compensações. Por outro lado, também de Glasgow, vinha a meta de 28% de reduzir 28% das emissões até 2030, e já se chegou à conclusão que não é possível. E, portanto, agora os países vão ter que acordar um novo limite. E daí surge a ideia que tu referiste há pouco, do nosso primeiro-ministro achar que é possível reduzirmos as emissões a esse ponto. Vamos ver a que custo e como é que vamos conseguir isso, não é? Nós já encerramos as centrais a carvão, com os custos que todos nós sabemos, não é? E estamos a pagar fortemente com o custo da energia, com os custos energéticos elevadíssimos. Vamos ver se realmente aquela questão, aqueles acordos de Espanha, Portugal e França relativamente às redes elétricas, via Alpes,
não era os Pirineus,
Pirineus
pelo, mas já e que agora Alpes foi.
Sim,
em princípio, bem, estamos à espera que nos esclareçam como é que vai ser a situação, não é? Mas de qualquer das formas, temos o gasoduto para o hidrogênio e para outros gases que vão passar pelo mar,
pelo Mediterrâneo,
né? E não pelos Pirineus, e a parte elétrica, que não se sabe ainda muito bem como é que as questões vão ser.
Pois, vamos ver como é que nós nos vamos conseguir governar neste...
De qualquer das formas, Portugal tem feito um esforço grande, dá muito tempo a esta parte, nas energias renováveis, e portanto é um dos países que está no topo desse esforço energético. E também agora, concorde-se ou discorde-se, acusa-se ou não se acusa, a verdade é que Portugal encerrou as duas centrais que tinha a carvão, e portanto nós já não produzimos energia, portanto, que de facto é nefasta ao ambiente.
Agora discute-se é quem é que compramos energia e como é que e quem nos vende a energia, como é que a produz, não é?
Que é precisamente da mesma forma, só que
há aqui qualquer coisa.
Certo, mas de qualquer das formas é um sinal. Nós não estamos a. Nós, se calhar, podemos utilizar quase aquele velho ditado, não é? Tanto é ladrão que vai à vinha como que fica a espreitar. Nós já não vamos à vinha, ficamos de certa forma a espreitar, porque precisamos de energia, vamos comprar vários outros produzem através das centrais de carvão, mas pronto, mas acho que é uma, apesar de tudo, acho que é uma atitude política e uma indicação aos portugueses de que é preciso também mudar e alterar hábitos, e mesmo nós, cada um de nós tem que mudar o estilo de vida, porque não é compatível com aquilo que se pretende, porque aqui a questão toda é mudar o estilo de vida, porque os países em subdesenvolvimento almejam ter o nosso estilo de vida, mas nós não queremos também deixar de ter o nosso estilo de vida, mas todos nós sabemos que isto é incomportável do ponto de vista climático, portanto, daquilo que se produz e depois das consequências climáticas. Portanto, aqui tem que haver aqui um meio termo em todas as situações nesse sentido. Como nós não queremos mudar o nosso estilo de vida, nós temos que ir para outras situações, nomeadamente a transição carbono, a transição energética, para naturalmente continuarmos a manter as mesmas condições de vida.
Sim, a questão que se coloca aqui é o custo que nós estamos a pagar pela energia, e no fundo estamos de uma forma indireta, a alimentar uma fonte altamente poluente. É questionável, é de facto muito questionável esse tipo de opção.
Sim, mas eu queria também não sei se já terminaste essa parte,
sim,
se posso aqui avançar. Eu queria só também aqui duas ou três frases. António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, como toda a gente sabe, disse que está ou saía desta COP27 com um pacto solidário ou um passo suicidário. Portanto, a frase é bonita, aqui não é um pacto solidário, ou todos estamos no mesmo rumo, no mesmo barco, ou então ou um passo para o suicídio.
A questão que se coloca aí é se os dois passos são compatíveis, compagináveis.
Pois.
Essa que é a grande questão.
E depois,
se o primeiro passo solidário tem a ver com as grandes vítimas do aquecimento global e que têm que ser de alguma forma compensadas e tem que se rever essa questão. E o suicidário, portanto, não há dúvida nenhuma que estamos num processo sem retorno a este ritmo, não é?
Pelo menos assim a ciência nos diz, ou pelo menos mais ou menos vem confirmar. Apesar de haver muitas dúvidas às vezes por aí, ou também alguma contestação, alguma polémica relativamente a isso. O certo é que nós, basta olhar para o clima que tínhamos e toda a gente sabe, como está a ouvir, há 10, 15 anos atrás, e percebemos que as mudanças são de facto visíveis. Depois, só para dizer aqui que cada um de nós também pode e deve estabelecer compromissos. Não são só as nações que lá estão no COP27 que têm que estabelecer compromissos. Cada cidadão, eu vou dizer, cada cidadão deste planeta, e é para dizer cada cidadão deste país, mas cada cidadão deste planeta deve também estabelecer compromissos. E principalmente muitos de nós aqui em Portugal. Não é? Por exemplo, andar 200, 300 metros para ir a um sítio qualquer, ir ao café, de casa para andar 200 ou 300 metros, leva o carro. Não é compaginável com aquilo que se pretende hoje em dia, claro. Mesmo que seja um carro elétrico, portanto, claro. Nós temos que ter também alguma sensibilidade e alguma noção das coisas, não é? E portanto é preciso ter gestos, são pequenos gestos como estes, alteração de pequenos gestos. Costuma-se dizer que, como é que é, aquela frase, gota a gota enche o copo. Portanto, podem-me dizer, mas isso é quase nada. É certo. É certo que é quase nada.
Mas é um movimento.
Mas é um movimento e é a intenção. É um movimento e é a intenção.
Pode ganhar dimensão.
E isso é importante.
E daí é importante, eu queria trazer aqui também aquelas manifestações que estão a acontecer com inúmeros jovens em escolas de Lisboa. Independentemente de como é que ele vai acabar. Enfim, eu acho que é muito interessante. É muito interessante que os jovens se tenham organizado para fazer um protesto desta ordem. Eu chamo-lhe um protesto, não sei se é exatamente o termo correto, mas uma manifestação de algum desagrado relativamente a algumas medidas. O que é certo é que puseram as pessoas a parar e a pensar um pouco sobre aquilo que
Não sei se tem esse impacto.
Pelo menos momentaneamente.
Não vejo ali grande impacto. São coisas, muito sinceramente, na minha perspectiva, são situações residuais. E atenção, que eu sou dos últimos, eu sou da última geração, talvez, que fez grandes. Não, é verdade, que fez grandes manifestações em Portugal. Sou da altura das propinas e lembro perfeitamente quantas vezes nós íamos para a Assembleia da República,
verdade,
com tudo o resto, verdade, e com todas as situações. E portanto, a partir daí, acho que também as coisas começaram a ficar, enfim.
Sabes que isto é um como esse é muito localizado, envolve uma, um número muito limitado de pessoas, mas é um sinal e é importante que se fale disto. As notícias correm nos jornais, nas televisões, e as pessoas veem isto e talvez comecem a refletir.
Não,
um
eu acho, eu acho
momentaneamente,
eu, sim, eu às vezes falo com jovens desses que fazem isso e acho que não digo que a medida não seja positiva e que não se devam manifestar, mas e devem fazê-lo, mas também eles próprios, se calhar alguns deles também têm que mudar a sua atitude e a seu modo, o seu estilo de vida, porque
sim,
quando
sim.
nós lhe dizemos que é necessário se calhar mudar algum estilo de vida, a coisa já começa a mudar de configuração, porque ainda não tinha pensado no assunto.
Portanto,
é bom, exatamente. É bom que se pense nisto tudo. Eu considero positivo chamar a atenção sem grandes tropelias relativamente ao outro, sem prejudicar muito o outro, numa de mais chamar a atenção, mas também queria ver mais ação pessoal e individual de muitos de jovens que fazem isso.
Por acaso estou a dar um módulo este ano que é de ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho, e hoje vi um documentário com eles que é o Before the Flood, não sei se vocês conhecem, é de 2016 e em que protagonista, digamos assim, é Leonardo DiCaprio. Portanto, aqui uma estratégia de marketing também para chamar a atenção destas questões ligadas ao aquecimento global. É um documentário que foi gravado ao longo de 3 anos, onde o ator faz uma trajetória pelo mundo e onde há destaque a estas questões sobre o aquecimento global, e ele fala com figuras políticas, cientistas e também pessoas ligadas a este fenómeno. Fica aqui também uma dica para quem nos ouve e quem realmente se interessa sobre estes assuntos, porque de facto o Leonardo DiCaprio na altura até foi criticado por fazer o documentário, visto que não é um ator e não está ligado, ou pelo menos que se conheça, né, de alguma forma a estas questões, mas é um interesse do próprio ator que já vem desde há muitos anos atrás, e na altura foi contactado para fazer este documentário, e penso que até para o pessoal mais jovem pode ser interessante ter uma figura com quem até se identificam a mostrar aquilo que se passa pelo mundo.
Mas sabe, Diolira, nós muitas vezes temos a ideia que os jovens são muito conformados. E,
é verdade,
e eu puxei este assunto para aqui.
É verdade, eu
trouxe este assunto para aqui por causa de um artigo de jornal que eu li aqui há algum tempo, de um senhor chamado Rafael Glucksmann. O senhor não parece, mas é francês. Foi fundador de um partido de esquerda em França, que surgiu há relativamente pouco tempo. Ele tem um livrinho que eu comprei e que estou a ler, que se chama Carta à Geração que Vai Mudar Tudo. E é muito curioso que ele fala nos jovens, na perspectiva que nós os mais velhos temos dos jovens, como uma geração enquistada nos seus direitos, nos seus privilégios, e que se mexe muito pouco. E nós estamos a começar a ver um pouco por todo o lado jovens a mexer-se por questões de natureza global. Isto é muito interessante, embora isto em Lisboa tenha uma dimensão muito curta, muito situada, muito localizada nestes dias, tem a ver com o COP. Vamos ver quando isto passar, mais uma semana, um mês, dois meses, o que se vai haver mais
daí,
movimento
não.
Ou não vai haver mais movimentos.
O que resulta daí?
Mas a questão que se coloca aqui é que os jovens ganhem dimensão, ganhem a noção da dimensão que tudo isto tem e que a vida deles é o que está em causa, porque nós somos mais velhos, vamos andar por aqui há algum tempo e eles vão andar por cá muito, muitíssimo mais tempo, e se eles não ajudarem, se não agarrarem esta causa e se não lutarem por esta causa e não fizerem alguma coisa, ninguém vai fazer por eles. Portanto, é importante que eles tenham a noção da dimensão das coisas e da grande preocupação que existe relativamente ao futuro. E por isso é que eu trouxe aqui este assunto. Os jovens têm que sair da sua
zona de conforto.
Da sua zona de, é um termo que eu até nem gosto muito, mas é o termo, enfim, não encontro aqui outro. Da sua caixa forte, onde eles estão com o seu iPhone, com a sua PlayStation, e fixados muito sobre eles mesmos, sobre o seu grupo de amigos, muito centrados sobre estas questões, de ambiente zero. E movimentações sobre direitos e tudo isso, muito pouco. Embora já comecemos a ver os jovens preocupados com outras coisas, como é a questão do racismo, tem estado agora de algum tempo esta parte.
Sim, nessas questões sociais são muito mais ativos do que
é muito importante, eu acho que este movimento
sociais,
é muito importante
sociais,
sobre isso.
Sim. Questões de género e,
sociais,
e outras questões sociais, são muito mais
sociais,
ativos. Agora, eu aqui gostava de ver a ação, porque uma coisa é a manifestação, outra coisa é a ação. E era importante passar da manifestação à ação. E a ação compete a cada um de nós. Claro. E compete a todos eles que lá estão.
E a ação pressupõe a organização, pressupõe estratégias para chegar, da organização para chegar, para reivindicar.
Porque sejamos claros, nós ao Estado português pouco mais podemos pedir do que aquilo que está a ser feito. Sejamos claros.
Claro.
Portanto,
exatamente.
O Estado tem estado a cumprir, reduzir para 2045, o que é que nós aqui podemos mais, partindo do princípio que será assim, pelo menos temos visto que,
sim,
há compromisso nesse sentido. Portanto, aqui na nossa dimensão e no nosso país, pouco mais podemos fazer.
Pois.
Então só podemos ir para a escala local e individual, que é onde falta muito. Nós estamos em 2022. E, quer dizer, nós às vezes vemos aí situações praticadas, não só por jovens, mas também muito por jovens, que eu esperava que em 2022 os jovens não fizessem. Né?
Claro.
Nomeadamente coisas tão básicas como o lixo para o chão, que se vê a miúde em 2022 por jovens.
Claro,
eu pensava que ali no ano 2000 que a coisa terminaria e que toda a gente entendia que pelo menos isso era básico, era uma questão básica. Portanto, esse é um exemplo básico que trouxe aqui, entre muitos outros.
Sim, sim.
E portanto costuma-se dizer que nós queremos sol na eira, não é? E chuva no naval. Não se pode ter, portanto temos que passar à ação. É importante marcar a agenda. Acho que é importante marcar a agenda mediática, é importante trazer estes assuntos para a comunicação social e para mostrar que alguém está pelo menos atento. Agora, passar à ação.
Pois, e passar à ação passa por ganhar a noção de que as coisas vão ter que se transformar, vamos ter que alterar, vai ter que haver uma transformação clara na forma como consumimos, daquilo que consumimos, o que produzimos, e no fundo na forma como interagimos com o meio ambiente. Tudo isto vai ter que ser repensado e de facto estamos num momento de viragem mesmo, não há tempo, não há como protelar mais esta questão.
Muito bem, então vamos à música porque a hora já vai adiantada. Hoje a escolha recai sobre Gal Costa, não podia deixar de ser, não
sim,
é? Tem jeito de homenagem,
que
ela que faleceu na semana passada.
Acho que sim, a Gal Costa é uma baiana, é natural Salvador da Bahia, já tinha um percurso muito longo, faleceu há relativamente pouco tempo, a 9 de novembro. É uma voz que nós nos habituámos a ouvir em Portugal, acho que ela era muito popular em Portugal. Começámos a escutá-la na banda sonora daquela novela Gabriela Cravo e Canela.
O fenómeno Gabriel.
Sim. Ela tem um leque muito, muito...
Ainda a televisão era preto e branco.
Portanto, imaginem há quanto tempo foi. Ela tem uma resma de sucessos musicais tremendos. Eu trago aqui um tema, escrito, composto por Caetano Veloso, que se chama Força Estranha. É um tema de 79, e é excelente. Gosto muito.
Vamos então ouvir.
Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O
tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Bloco de notas. Bloco de notas.
Força estranha na voz de Gal Costa. Grande. Faltam som. 20 minutos para as 19 horas, meus senhores. Vamos agora ao desporto e ao futebol. O Mundial do Qatar começa já no próximo dia 18, se não me engano, não é? Dia 20, dia peço 20. Desculpa, com o jogo entre Qatar-Equador, às 16 horas portuguesas, é o jogo de abertura. Portugal joga depois com o Gana no dia 24, também às 16 horas portuguesas. O que é que tem a dizer sobre este Mundial que está prestes a iniciar?
Bem, para já é um Mundial que está um tanto quanto malfadado. O senhor todo-poderoso da FIFA, que abandonou a FIFA
Com lágrimas de crocodilo.
Veio com lágrimas de crocodilo assumir que não foi uma boa escolha, mas agora já é tarde. Enfim, adiante. Eu queria deixar aqui assim uma das afirmações do senhor Infantino que sucedeu este senhor, que era Blatter, José Blatter. Um senhor sério, não é? E o senhor Infantino, pelos vistos, estava lá dentro, não estaria metido nessas coisas todas, ainda bem. E então diz ele que todas as opiniões e crenças são importantes, mas que é importante que as pessoas tenham noção que é importante que não se deixe o futebol ser arrastado para batalhas políticas e ideológicas. E eu estava a ouvir isto. E voltamos aqui um pouco a alguns temas que nós já temos discutido aqui, que têm a ver com a ideologia e com a noção que as pessoas têm do que é a ideologia e o que é uma sociedade livre e aberta como é a nossa. E como a nossa, muitas outras por essa Europa fora, graças a Deus, e ainda bem, não é? Não será tanto no Médio Oriente, não será tanto assim
no Qatar.
No Qatar, obviamente, mas pedir que o futebol se separe de todos estes problemas de cariz laboral, de identidade de género, de questões políticas, como é que o futebol fica à parte disto tudo?
Não pode ficar.
Eu considero o futebol parte da vida das pessoas, não é? E uma vida muito importante, dada a dimensão socioeconómica que envolve. Como é que o futebol fica longe disto tudo?
E ficou. E ficou. Este Mundial do Qatar ficou. Porque
vamos ver o que é que vai dar.
Este Mundial. Não, já vimos. Este Mundial do Qatar necessariamente que é o Mundial do Dinheiro. A gente já sabe que o dinheiro está no futebol há muito tempo atrás.
Sim, portanto,
não é novidade nenhuma para ninguém. Agora, aqui, claramente, nós percebemos o que é que está em causa. Se calhar na altura não tivemos a capacidade de todos de verificar tudo isto, mas um país que é acusado de graves violações dos direitos humanos. E eu aqui vai desde a questão da exploração de migrantes que construíram os estádios, onde se fala que os trabalhadores não eram pagos e forçados a trabalhar com temperaturas, por exemplo, de 50 graus. Onde se fala que morreram 6.500 pessoas para construir... 6.500 pessoas para construir os estádios. E estamos no século XXI para a construção de estádios. Quer dizer, isto se calhar na Idade Média, quando se construía qualquer coisa, tinha menos vítimas do que propriamente agora. Aqui. E, portanto, onde há violações dos direitos das mulheres, pelo menos é o que se consta, dos direitos das minorias e por aí vai, tem que ser um Mundial do Dinheiro, claramente. Não vejo aqui quem decidiu, não sei, pelo poder que o Qatar tem, se calhar também por alguma posição política, geográfica, enfim, de uma série.
E se pensarmos no peso que o futebol tem na sociedade qatari, este dinheiro todo, quer dizer,
não será o peso que o futebol tem na Europa, não é?
Claro,
nem pouco mais ou menos.
O Qatar é um país podre de rico, podre de cheio de recursos naturais que valem imenso dinheiro, resmas de dinheiro, e tem resmas de dinheiro para gastar em estádios que depois, enfim,
também não é um país grande, enfim, pronto. Mas aqui claramente
não tem ligas. Não tem ligas de renome, enfim.
Eu acho que, acima de tudo, este Mundial foi feito ali por uma questão de imagem, de mudar a imagem ou fazer algum refresh de imagem do Qatar, pronto. Mas há aqui uma questão do dinheiro e o que é que acontece? O que acontece é que todos nós nos vergamos a esta situação. A Europa verga-se, o mundo vergou-se, a UEFA e a FIFA... As seleções, os jogadores e nós, quando vamos, daqui a pouco, quando começarmos a assistir aos jogos de futebol, e portanto vamos esquecer tudo isto e vamos
exatamente.
Avançar.
Embora surjam aqui alguns gestos simbólicos, como aquela questão das braçadeiras arco-íris, que algumas seleções se preparam para usar. Os capitães de equipa da Bélgica, da Dinamarca, França, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, Noruega, pretendem usar uma braçadeira arco-íris.
Mas é só isso também? É só isso? É só isso o problema?
É simbólico.
É que há muito mais do que isso.
Só isto? É pouco, mas é um sinal. Será que estas federações não poderiam ter feito mais?
Pronto, e agora temos aquilo que se chama o arrependimento, não é, de ter escolhido o Qatar como o país que vai acolher este Mundial, ainda por cima para os europeus numa época completamente...
Uma altura complicadíssima dos campeonatos, não é?
Não só, até para a vida das pessoas é uma época diferente daquela que nós estamos habituados a ver, e tem que ser nesta altura por causa das temperaturas altíssimas que se fazem naquela zona do planeta. E portanto é assim que estamos. Eu acho que a Europa, quando falo Europa, mas há outras zonas do mundo, mas acho que a Europa tem que ter mais
responsabilidade em futuras situações, porque não vale a pena andar a pregoar que é o arauto dos direitos humanos e depois para meter situações.
Voltando um bocadinho atrás àquele senhor que eu falei há bocado, Rafael Glucksmann, ele às páginas santas neste livrinho que eu estou a ler, ele refere exatamente isso, a extraordinária dependência da Europa em relação a muitas áreas do planeta, combustíveis fósseis, a nível da energia. E ele questiona mesmo o que é que a Europa produz de facto que eleve para a independência relativamente a este tipo de sistemas políticos.
Eu acho que é uma boa questão. Sim, não, acho claramente os europeus têm que começar a refletir naquilo que querem e na Europa que têm.
Exatamente.
Naquilo que querem e na Europa têm. E isso passa. Vamos lá, uma coisa. Nós fomos construindo uma Europa cheia de burocratas. E a verdade é essa. Assente numa série de políticas. Agora, se calhar, começamos aqui a entrar na questão. Numa questão mais ideológica das coisas. Mas é verdade. Assente neoliberalismos que também nós já percebemos que não são a solução, quer dizer, claro. E as coisas têm que ter uma ponderação, têm que ser ponderadas e a verdade é
esta. O centro da atividade, as pessoas deixaram de ser o centro da atividade económica, será assim? Parece-me que sim, porque aquilo que se passa no Qatar, o Qatar é um país politicamente liberal, não é? Em termos de política económica, é claramente liberal. Não sei se é um liberalismo mais radical, menos radical, isso agora deixaríamos essa discussão para outra altura. Agora, a questão é que as pessoas e a natureza do trabalho que as pessoas desenvolvem não é considerado, não é validado. Portanto, é trabalho escravo, pura e simplesmente. E a liberdade de cada um se assumir como é. Portanto, aqueles movimentos anti-LGBT, seja lá isso o que for, é um direito que as pessoas têm e isso tem que ser respeitado. E aquilo que eu vejo é os governos e as federações europeias a pactuarem com este tipo de governos que são autênticos. Enfim, não há palavras, não há classificação, não é isto? Enfim.
Adiante, bem, como costuma, adiante. Como
e já que estamos a falar de futebol, não podemos
deixar. Não, exatamente.
Quer sim. Concluir?
Não. Deixa-me uma coisa aqui para concluir. Era mesmo isso, Lilina. Seja como for, nós somos também cúmplices de toda esta situação, independentemente dos nossos governos, das federações e de tudo o resto. Portanto, é só isso.
Muito bem, estamos a falar do Mundial, não podemos deixar também de falar de Cristiano Ronaldo. Quarta e quinta-feira vai sair uma entrevista onde o jogador português arrasa o Manchester United, o treinador, entre outros. O que é que vocês têm a dizer daquilo que já é conhecido desta entrevista, que, segundo consta, foi pedida pelo próprio Cristiano?
Ainda estou em estado de choque.
Vocês acham que Ronaldo nesta altura já está integrado ou vai estar integrado na seleção portuguesa? Tem cerca de um mês para que o clube possa digerir, digamos assim, as suas declarações. Será que vai sair?
Não
será que
como
isto é uma despedida? Uma triste despedida? O que é que passou pela cabeça de Ronaldo?
Não sei como é que ele vai sair deste buraco. Acho que ele precisa de ajuda há algum tempo, que ele vem precisando, que ele vem dando sinais de que precisa de ajuda de alguém, não sei, ele tem muito dinheiro, circunda muita gente em volta dele, eu não quero acreditar que não tenha havido alguém que não lhe tenha dado a mão, porque eu a sensação que tenho é que ele está num momento de grande dificuldade em gerir o fim da carreira, a vida pessoal, a vida desportiva, que está a descambar, porque é normal, porque a idade que ele tem, não é? E aproxima-se rapidamente do fim. Agora, um jogador com a classe que ele evidenciou durante muitos anos terminar desta forma, epa, é um bocado triste, não é?
Eu acho, a única coisa que acho, ele tem toda a liberdade em dar as entrevistas que quer.
Exatamente.
A quem quer
e
quando quer. Agora, a questão aqui é que eu acho que neste momento é inoportuno para a seleção portuguesa, porque estamos, quer dizer, antes do Mundial, eu não sei que...
Mas tudo isto foi estudado, atenção, segundo consta, para além de ter sido ele a pedir a entrevista, também pede que a entrevista saia nesta altura. Portanto, numa altura em que ele está fora de Inglaterra.
Ele tem colegas do Manchester na seleção.
Na seleção, exatamente.
E há um jornal qualquer por estes dias que avança que o balneário está todo contra ele. Não sei se é verdade, se é mentira.
Essa parte a mim importa um pouco. Aqui importa-me é que reflexos poderá ter isto na seleção portuguesa.
Exatamente. Porque trabalha com dois colegas do Manchester.
O Ronaldo não vai poder. Ele já de pouco podia sair. Mas quer dizer, se for para uma conferência de imprensa, vão-lhe perguntar o quê? Coisas de futebol, da seleção, ou vão-lhe perguntar a questão do Manchester? Quer dizer, e tudo mais. E que. Ou seja, que posição. Vai ter também depois o selecionador. Será que há aqui também aquela situação de alguma pressão? Quer dizer, o selecionador fica ali. Se o Ronaldo não tiver a render aquilo que se pretende, o que é que ele vai fazer?
Mas Ronaldo sempre foi um protegido de Fernando Santos.
Está bem, mas quer dizer, mas agora.
Na minha opinião.
Mas agora temos aqui uma situação que o deixa mais preso, não é?
Sim.
Deixa-o preso. O que é que ele vai fazer?
É uma situação muito difícil. Que cabeça é que ele tem para entrar em campo?
Com tudo aquilo que se vai dizer.
E ligar-se com aquilo.
Eu acho que ele tem uma oportunidade de sair, de facto, de cabeça erguida. É tentar esquecer tudo o resto e fazer um bom Mundial, não é? Que será eventualmente a sua última grande prova e sair de facto com um bom resultado, preparar-se e de facto lutar. E ele é um lutador e isso aí não há nada a dizer. Ele é um lutador e portanto ele vai tentar fazer o melhor que sabe e que pode. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, e se ele o conseguir fazer, de facto ele sai de cabeça erguida. Agora, a minha questão é, acho que é uma questão inoportuna agora, depois do Mundial seria outra situação, desde que isto não tenha reflexos depois na seleção portuguesa. Sim, porque se tiver reflexos, vamos ter problemas.
O que se vai andar a discutir por estes dias é o futuro dele.
Claro.
É o futuro dele. Portanto, o empresário vai ter que discutir o futuro dele. Junto do Manchester United. O patrão dele,
e a comunicação social internacional não se vai fixar na seleção, mas no Ronaldo e tudo mais, e o próprio
balneário
português,
desestabilização dos balneários. E
esperamos que não, é só isso que eu tenho, esperamos que não. E já agora, pronto, nós sabemos que Fernando Santos é o que é, mas tem uma boa equipa para trazer o caneco cá para este lado.
Exatamente.
Eu acho que ele não vai ter justificações. Ele tem arranjado muitas justificações nos últimos tempos, mas desta vez não vai ter justificações, tendo os melhores jogadores a atuar nas melhores equipas europeias e por consequência mundial, no âmbito mundial, e portanto não há justificação para Portugal não se trazer, se não for campeão do mundo, pelo menos que se tiver que cair, que não caia de cabeça erguida e não como muitas vezes tem caído assim aos tombos. Acho que tu pensas sobre isto, mas acho que o mínimo é isto, é mesmo trazer o ser campeão do mundo. As outras seleções também não vimos ali grande neste momento, grande
muita qualidade,
muita qualidade
e,
portanto,
em termos individuais não há nada a apontar. Vamos ver em termos coletivos, que é onde normalmente
entra a mão do Fernando Santos.
Exatamente.
O treinador, né? Tem que fazer parte dele.
Temos 2 minutos e meio. Querem terminar?
Eu queria deixar aqui uma nota.
Outro apontamento?
Para o Campeonato do Mundo de Hockey Patins. Eu gosto muito de hockey. Perdemos o Campeonato do Mundo para a Argentina. A Argentina jogava em casa. E o que é triste é que os gols da Argentina foram marcados por jogadores que jogam no nosso campeonato. Enfim,
coisas do destino e alguns na Luz, não é?
É, sim, dois deles na Luz e outro no Futebol Clube do Porto.
Não, e o que é interessante.
Estivemos a ganhar 2-0, mas não conseguimos aguentar.
Sim, eu vi uma parte depois de desistir. Mas aqui o interessante é que se Portugal fosse campeão do mundo, igualava a Espanha, 17 títulos, e aí seria a primeira vez a ganhar em terras da Argentina. Portanto. Não se conseguiu.
Ainda não foi. Deixem-me só também deixar aqui uma palavra de apreço e também de parabéns para a seleção portuguesa que esteve a jogar frente à Roménia no Mundialito de Futebol de Rua, e onde estiveram um jogador e uma jogadora de Beja.
Boa.
Muito bem.
Aqui
bem.
Fica também
então o nosso aplauso.
Exatamente. Voltamos na próxima semana com novos temas.
Novos temas.
Até lá, boa tarde.
Até lá.
Fiquem bem, boa tarde.